Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante 40 minutos fizemos um bate-papo entre nós, não foi gravado. É parte deste curso avançado, momentos em que podemos conversar livremente, sem longe da gravação. E durante estes 40 minutos vimos alguns fatores problemáticos e delicados ligados lá aos aspectos da matemática simbólica, a parte última da filosofia clínica, quando vemos elementos de sustentação, vizinhança e outros. Pois agora, como eu havia dito para vocês, fora da gravação, vocês entenderão o motivo de termos feito toda aquela conversação para como um prefácio e uma preparação à aula de hoje, que traz Tolstói. Na parte mais, já Tolstói é um homem de idade, e no momento em que as forças declinavam, ele teria pouco tempo de vida, Tolstói deixa, além das contribuições todas que ele fez durante a vida, como Guerra e Paz, que talvez esteja entre os cinco clássicos da humanidade na literatura, junto com Ulisses e poucos outros, no Ulisses do James Joyce, que vimos lá na nossa oficina, e Ana Karenina e inúmeras outras obras, pois Tolstói, ao final da vida, nos deixa um estudo primoroso, extenso, muito extenso, sobre a arte, o que é a arte, que é o nosso trabalho de hoje. Tolstói aqui se inscreve dentro da melhor tradição filosófica e dialoga, ele faz um estudo desde a Grécia, passando por Roma, chegando aos dias dele. Ele dialoga com os principais autores, artistas, escritores, pensadores da época dele e nos deixa realmente uma das obras mais importantes da arte, ainda hoje. Centenas de páginas após o início da obra dele, ele nos diz o que eu vou ler aqui para vocês. A arte em nossa sociedade tornou-se tão pervertida que não somente a arte ruim veio a ser considerada boa, mas até mesmo a noção do que a arte se perdeu. E deste modo, para falar de arte na nossa sociedade, é preciso, antes de tudo, distinguir a arte verdadeira das falsificações. Quando ele fala aqui da sociedade, Tolstói, ele está falando da sociedade dele, sociedade russa, que vinha de dois grandes traumas muito grandes, já veremos esses aspectos, e ele se dirige a ela. Mas na conversação que ele faz, ele coloca toda a tradição ocidental aí. Ele vai à França, ele vai à Itália, ele vai aos ingleses, ele busca as principais referências para conversar. E assim ele esparrama esses conteúdos para nós também. Mas quando ele faz essa crítica pontual, é lá, sociedade que ele vivia. Então ele prossegue dizendo, um sinal irrefutável que distingue a arte verdadeira da falsificada é o contágio. Vou repetir. Um sinal irrefutável que distingue a arte verdadeira das falsificações é o contágio. Se um homem, sem nenhum esforço de sua parte, sem nenhuma e sem mudança na sua situação, após ler, ouvir uma obra de outro homem, experimentar um estado de espírito que o une a esse homem e a outros que percebem o objeto de arte da mesma forma que ele, então o objeto que evoca tal estado é um objeto de arte. Ou seja, Tolstói nos diz que o homem, em grande parte, perdeu-se. E ao fazer isso, ele perde a conexão com a arte. E era preciso reconectar, era preciso recuperar isso na sua caminhada existencial para poder vivenciar e aprofundar esses elementos de arte. Mas isso significa o quê? Isolar a arte, dar uma identidade, afastada de tudo, muitas páginas depois ele mesmo vai responder. E ele diz assim na colocação dele: algumas dezenas de páginas depois, Tolstói nos diz: a arte é um dos dois órgãos do progresso da humanidade. Por meio da palavra, o homem se comunica em pensamento, e por meio das imagens da arte, ele se comunica em sentimento com todas as pessoas, não somente do presente, mas do passado e do futuro. É correto para a humanidade empregar esses dois órgãos de comunicação, e, portanto, a perversão de qualquer um deles traz consequências danosas para a sociedade na qual ela ocorre. São palavras duras de Tolstói. E Tolstói, nessa ocasião, quando ele escreve, ele era realmente um dos mais importantes pensadores que se conhecia. Quando Tolstói publica Guerra e Paz, isso foi na segunda metade dos anos 1800, ali por volta de 1855-57, ele causa realmente uma comoção. Guerra e Paz era uma obra de uma envergadura que poucas vezes a humanidade conheceu. Mais adiante, com Ana Karenina, mas aí já 20 anos teriam passado e o Tolstói teria depurado muito do que ele pôde construir com Guerra e Paz, em Ana Karenina, ele olha direto para o país dele com uma coragem e com uma objetividade e profundidade. Poucas vezes a Rússia viu algo assim. Não era um olhar de um artista mais, era um olhar de um artista que também era um filósofo. Ele faz quase um inventário da Rússia de então. E desse inventário ele vai construir então essa obra mais tarde, ainda mais uma década passaria, um pouco mais, até que ele produzisse essa obra que temos aqui, O Que É Arte, que vai surgir só em finais, bem final dos anos 1800. 1800 era, olha, quase 1900, um ou dois anos antes surgia O Que É Arte, do Tolstói. Nessa ocasião, Tolstói passava uma situação pessoal muito complicada. Ele vivia problemas principalmente de cunho religioso. Esses problemas eram tão difíceis para ele, porque ele conversava com isso a partir da fé, da filosofia, de um conhecimento espetacular que ele angariou ao longo da vida. Quando Tolstói tenta resolver isso, ele primeiro decide que ele precisa minimizar o barulho daquilo que nós em filosofia clínica vamos chamar da base categorial, para ele insuportável. O que ele faz? Vai embora dali, vai embora da cidade para um lugar chamado Yasnaya, olhem o nome, Yasnaya Poliana. Yasnaya Poliana. E ele olhava para o homem da cidade como alguém que estava numa ilusão completa sobre a vida, existência, e ele, como pensador dessas coisas, precisava de um afastamento. Por 15 anos, e ele coloca isso na conclusão dessa obra, por 15 anos, Tolstói vai mergulhar nesse estudo. Alguns dizem que a obra de Tolstói é uma obra moralista, essencialmente moralista. Convido vocês a lerem, aqueles que quiserem ultrapassar essas centenas de páginas, e acho que verão um pouco do moralismo, sim, há, Mas há muitas outras coisas, muitas outras coisas. O discurso dele, quando ele une religião, por exemplo, e a fé e a arte, a ciência, é um dos momentos memoráveis deste autor. Mas para ele poder fazer isso de uma maneira congruente, ele sabia, né? Ele estava construindo uma obra filosófica. Ele foi aos gregos e de lá ele vem até os dias do tempo dele, né? Que é o início praticamente dos anos 1900, e vai fazer o diálogo dificílimo com os contemporâneos dele. A maneira como Tolstói faz isso não é uma maneira que seria, que poderíamos dizer, educada, para a educação que, aliás, ele tinha. Então, ele entra de maneira frontal e bastante hostil, às vezes, por exemplo, com Hegel e Nietzsche, né? E culpabiliza esses autores. Nietzsche, ele briga muito com Nietzsche, né? Muito, muito. Por exemplo, ele, para Tolstói, era um engano grave quando associamos a arte com o prazer. Isso é diminuir a arte. Né? Não se pode fazer. E Nietzsche, vocês sabem como ele colocava essas questões. Né? E houve um erro para ele. A concepção das nossas definições clássicas erraram. E o erro foi reduzir, um reducionismo da arte, tirá-la de sua expansão e para onde ela estava caminhando. Ele acha que houve aqui um grande engano, lamentável, e endossado por filósofos e por outros autores, escritores também, que ele coloca. Porque para Tolstói, viver a arte é uma necessidade. E sabe, ele diz que isso ia tão longe que ele fazia até comparações da necessidade da arte com elementos fisiológicos. Era assim que ele entendia. E o prazer até pode participar disso, mas o prazer não é o cerne dessa questão. O prazer vai distrair muito dessa questão. É uma depuração. É uma elaboração, é um desenvolvimento, é um crescimento a partir de sua base categorial que vai propiciar o homem, aos poucos, a compreender toda essa dimensão. E ela foi perdida. Tolstói foi arruinada. Ele acha que nós tínhamos muito trabalho a fazer com isso. Para Tolstói, a arte, basicamente, é uma interseção. Não são palavras dele, são minhas essas palavras, de uma leitura em Tolstói. Quer dizer, basicamente, quando Tolstói falar de arte, ele está dizendo que é uma interseção. E nesta interseção, a partir de sinais exteriores, sinais interiores e outras coisas, para ele, o que era determinante, agora sim, palavras dele, sentimentos. Nós precisamos, na interseção com o outro, transmitir isso, passar ao outro esses sentimentos do que nós vivemos, das nossas experiências. Quando houver o contágio, o outro também percepciona da maneira dele e partilhamos esses sentimentos. Aí sim, experimentando isso, eis a arte. É assim que ele via. Para Tolstói, isso foi reduzido a prazer, isso foi reduzido à exacerbação da arte, à caricatura da arte, ou então a outro extremo, a uma arte pensada, racional, não sentida. Ele está perdido, não é nada disso. E tem uma parte muito bonita que ele coloca no livro dele, que é assim, que ele fala que a verdadeira arte é quando uma pessoa, ao receber pela audição, pela visão, palavras dele, as expressões dos sentimentos de um outro homem, é capaz de experimentar os mesmos sentimentos daquele que os expressa. os mesmos sentimentos, mas no seu modo de sentir. Eis como Tolstói entendia isso. E isso pedia para que as pessoas evoluíssem para além daquilo que estavam vivendo naquele momento. Prevendo as críticas e tudo mais o que aconteceria, é que este escritor, filósofo, pensador, religioso no final da vida, é que ele nos convida a deixar de lado as mensurações da arte, os aspectos comparativos da arte, tentar julgar, pesar, avaliar a arte. Ele diz que isso não é possível. Não é que não deve ser feito, deve ser. Ele diz, não, mesmo que se tente, não há como fazer isso. E ele achava que houve muitos problemas aqui, gente tentando compensar na arte coisas que não diziam respeito a ela, causando problemas imensos. Interessante que Freud, por linhas outras, vai chegar a uma conclusão interessante, próxima a isso, né? No fator da compensação. E aí ele volta sempre quando ele quer brigar muito seriamente, ele busca Nietzsche e o encontra, né? E diz que Nietzsche é o espelho propriamente, né? Da decadência, porque Nietzsche arruína completamente isso. Ao traduzir a arte pelo prazer, pela força da vontade, pois ele se arruinou, acabou. O que ele está defendendo ali é uma outra coisa, um esporte talvez, mas não mais a arte, não é assim. E mexendo com a coragem de quem acreditava piamente no que estava fazendo, ele vai em direção aos outros, né? Os grandes pensadores, artistas e escritores e pintores da época dele. E olha, eu estou falando de gente como Monet, como Kandinsky, Baudelaire. Lá na música ele foi direto para cima de Wagner e outros. Não sobrou muita coisa nesses prédios arruinados aí que o Tolstói fala. Mas ele estava dizendo que isso tudo que se chamava de arte, na verdade, era uma outra coisa. Era uma mescla de um pouco de ciência, com um pouco de esporte, com exercícios de público e outras coisas. Ele diz, não, isso não é arte. E o que ele vai entender, então, não é? Do que ele está falando? Qual é a arte, então, que ele está nos dizendo? Uma parte vocês ouviram, mas é só isso? Não. Há outras também. Ele diz que esses artistas todos não eram conhecidos do grande público, do público simples, do público que é mais singelo na caminhada do conhecimento das letras e de outras coisas. Isso já era os estudos que o Tolstói tinha, principalmente dos evangelhos, falando nele. E ele falava, citava, aliás, literalmente os evangelhos, dizendo que ali nós encontramos metáforas, construções artísticas, que são ao mesmo tempo grandiosas e tão puras, tão singelas, tão simples, né, que o povo mais delicado, aquele que tenha o menor dentre aqueles que conhecem as letras, poderá compreender imediatamente e com uma familiaridade como se aquilo sempre fosse dele. Era essa simplicidade que ele dizia que a arte também perdeu. E por isso ela se vestiu de roupas, fetiches, barulhos, todo tipo de luz e lâmpada e apelação, porque ela já não tinha mais o que dizer, então gritava um monte de coisas para todos os lados. A arte verdadeira precisa ter amor, segundo Tolstói. A arte verdadeira, ela não é combativa, Ela não entra para brigar com outras coisas. A arte verdadeira não está preocupada em filosofar, em questionar. A arte verdadeira, para Tolstói, não é algo que vai... Não vai deixar o espírito inquieto. Para ele, era quase, palavras dele, quase uma iluminação. E nesse sentido, a arte em Tolstói é fraternidade. A arte em Tolstói é amor ao próximo. Para ela conseguir isso, vejam bem, ele está falando dos anos 1890 a 1900. Esse trecho, na Rússia especificamente, mas ele conhecia muito do que se passava pela Europa. Basicamente ele diz, nós temos que caminhar agora do campo da racionalidade, que esfacelou com tudo isso, que causou grande parte desse problema todo, e caminhar daí para o coração, para o sentimento. Lá nós vamos achar o bem-estar, a verdade, nós vamos achar as coisas. E isso que nós vamos encontrar, esse elemento de amor, segundo Tolstói, vai nos mostrar um dos mais, aliás, para ele não é um dos mais, é o maior objetivo da nossa vida humana, o amor, né? Que só pode ser feito dessa forma aí, não pode ser feito por ignorância, por brigas, por outras coisas, de jeito nenhum. É muito, muito interessante isso. O Tolstói ele tem um ensaio que ele escreveu chamado Cajado Verde. Vocês encontram na internet, Cajado Verde. Isso rememora a infância dele. Ele brincava com os garotos na infância de procurar um cajadinho que fosse verde, né? Não fosse aquele já pau seco que se usa para os cajados. Ele buscava um verde nos matos, né? E brincava com a gurizada para quem ia encontrar. A ideia é que quem ganhasse, encontrasse, ia gritar para os outros, iam ver, iam colher o cajado. E ele seria uma espécie de redentor da humanidade. Que aquele dos meninos que conseguisse, nessa brincadeira, ia conseguir livrar o mundo de todas as dores, todas as guerras, todos os medos, todos, quando era criança, vejam. E ao final da vida que ele vai nos dar, talvez esse cajado, depois de ter mostrado muitas vezes o caminho em guerras e paz, e Ana Karenina, né? Bem, o Tolstói, no seu diálogo, ele conversa no livro com Baumgarten, que é o homem que fundou a estética, né? E que dizia que o objeto do nosso conhecimento lógico aponta para a verdade. E o conhecimento estético para a beleza. E ele conversa com Baumgarten demoradamente. Conversa com as muitas definições da beleza. E aí propõe, né? Ele diz, nós podemos descartar esses sentimentos de beleza da arte. Se nós fizermos isso, nós vamos ficar com o que ele está perguntando. Então ele inicia uma nova série de debates sobre isso. E muitas páginas adiante, Tolstói escreve, como pôde acontecer que a mesma arte que nos tempos antigos era ou meramente tolerada ou totalmente rejeitada, tenha vindo a ser considerada em nossos dias uma coisa invariavelmente boa, desde que proporcione prazer. Isso aconteceu pelas razões apresentadas, que vou colocar agora. A apreciação dos méritos da arte, isto é, dos sentimentos que ela transmite, depende do entendimento que as pessoas têm, do significado da vida, do que elas veem como bom ou mal, o bem e o mal da vida, que são determinados pelas assim chamadas religiões. A humanidade move-se incessantemente de um entendimento mais baixo, mais parcial e menos claro da vida para um que seja mais alto, mais amplo e mais claro. E como em todo movimento, neste também existem, aí ele prossegue, compreendem melhor agora porque nos 40 minutos iniciais nós fizemos todas aquelas conversações sobre verticalidade? Vejam aqui a aproximação com o que Tolstói está colocando. Ele não vê o instrumento da arte que ele amava como algo desindexado, como algo que tem o propósito de gerar prazer e admiração, não. Ele acha que nós temos que fazer uma caminhada na qual grande parte da nossa alma começa a caminhar e a evoluir, e a partir daí sim, com essa caminhada, nós vamos compreender melhor e esparramar os conteúdos da arte e da verdadeira arte, não as pantomimas que muitas vezes nós vemos em tantos lugares, segundo o autor. Tem uma parte da obra em que o Tolstói era um homem que amava muito os evangelhos, e a vivência que ele teve dos evangelhos foi algo raro para a época dele. Ele entregou-se completamente nessa caminhada ao final da vida. E ele diz, desde a época em que as altas camadas sociais perderam a fé que ele se refere aqui, sabe qual é? A fé nos evangelhos, especificamente. Ele diz, o padrão da arte tem sido, então, a beleza. Isto é, o prazer proporcionado pela arte. E de acordo com essa visão, tomou forma uma teoria estética entre essas classes para justificar tal entendimento, a de que o objetivo da arte é a manifestação da beleza. Para ele não era assim. A beleza, quando o homem começou a querer expressar pela arte a beleza, a sedução, a manipulação e tudo, ele afastou da arte o coração, afastou da arte o amor, e a arte se tornou um perigo, uma sedução perigosa. Então a arte começou, um escritor quer lançar um livro para com ele ser famoso, para vender muitos livros e ser reconhecido e aplaudido. Olhem o que acontece. Agora, um autor, um escritor conectado com a arte com a qual ele fala aqui, ele escreve porque ele ama escrever e quer se conectar com outros homens por aquilo que escreve, contagiar outros corações via amor, via conhecimento, numa verdadeira fraternidade. Esse está livre. Para ele a arte não tem mais o compromisso da beleza, da sedução, de nada disso. Para ele, a arte tem o compromisso do amor. E assim ela evolui, se expressa. Só que para esse homem chegar a isso, ele precisa evoluir nas outras áreas de sua vida. Se ele evoluir via, acha que chega a isso via racionalidade, Tolstói diz, não há caminho. Não há caminho. Precisamos migrar da racionalidade, segundo ele, para o sentimento. Aí ele questiona Platão, volta aos gregos, faz conversar gregos com budismo e cristianismo, numa conversação que já vimos em outros autores e de outras formas, né? Ele observa essa parte das gradações verticais, ok? Que ele vai colocar aqui. Os espaços de transversalidade nesta parte toda de Tolstói são bem pequenos. Ele é muito rico nas verticalidades e ele diz, mas se a arte é uma atividade humana cujo objetivo é transmitir aos outros os melhores e mais elevados sentimentos que se atinge na vida, como pôde a humanidade viver um período tão longo, desde o tempo em que se deixou de acreditar no ensinamento, da fé até hoje. Sem essa importante atividade, e em lugar disso se contentar com a atividade sem valor da arte, que simplesmente lhe dará prazer? Uma das respostas para isso é que o prazer é viciante, e muitos que experimentaram o prazer, experimentaram através da sedução da arte, da beleza, da vaidade, da luxúria, do poder que isso transmite, da manipulação que isso transmite. Muitos se convenceram que isso era melhor do que a arte genuína. Ele coloca que aí não realmente se perdeu completamente. No entanto, vejam a resposta do autor. Para responder a essa questão, é necessário, antes de mais nada, corrigir o erro que as pessoas geralmente cometem de atribuir à nossa arte o significado de arte verdadeira e universalmente humana. Estamos tão acostumados a considerar ingenuamente que a melhor raça humana não só é a caucasiana, mas também a anglo-saxã, se formos ingleses ou americanos, a alemã, se formos alemães, a galho-latina, se formos franceses, e a eslava, se formos russos, que quando falamos de nossa arte, estamos plenamente convencidos de que ela não apenas é a arte verdadeira, mas também que é a melhor e a única. Acham que mudou muito isso para os nossos dias? A atualidade da obra do Tolstói, em alguns momentos, era simplesmente maravilhosa. Muitas páginas à frente, ele diz: a descrença das altas classes do mundo europeu criou uma situação em que a atividade artística, cujo objetivo era transmitir os mais elevados sentimentos que a humanidade atingiu em sua consciência religiosa, foi substituída por uma outra, cujo objetivo era proporcionar o maior prazer para um certo grupo de pessoas. E de toda a vasta área da arte, separou-se somente aquilo que proporciona prazer às pessoas de um determinado círculo, e isso passou a ser chamado de arte. Sem mencionar as consequências morais para a sociedade europeia dessa escolha, que reduziu a arte à área da arte e atribuiu importância a uma arte que não merecia tal avaliação. Essa deturpação também enfraqueceu a própria arte e quase a levou à ruína. A primeira consequência foi que ela perdeu o conteúdo religioso infinitamente diversificado e profundo que lhe é próprio. E a segunda foi que, tendo somente um pequeno círculo de pessoas em mente, acabou perdendo a beleza da forma, tornando-se extravagante, pouco clara. E a terceira e maior consequência foi que deixou de ser sincera, tornou-se superficial, artificial e cerebral. Ou seja, a partir dali, o que nós passamos a chamar de arte, segundo o autor, era uma outra coisa. Um exercício de musculatura, um exercício de fachada, vaidade, convencimento, trocadilhos, mas a arte mesmo ficou para trás. Tolstói não vê caminho de recuperação que não passe pelo amor, pelo coração, pela fé, pela profundidade da alma. Tolstói era um homem que nasceu em 28, nos anos 1800. Ele teve acesso, a família dele era de latifundiários e ele pertenceu durante a vida a mais alta aristocracia da Rússia. Como os pais, os tutores dele acreditavam muito em educação, contrataram proeminentes professores da época, homens muito selecionados, né, por essa família, e com eles ele teve acesso, ele estudou vários idiomas, inclusive línguas orientais, Tolstói conhecia, Ele prossegue depois os estudos dele na universidade. O Tolstói não tinha nem 20 anos quando ele vai morar na capital russa. E ali ele conhece outras coisas que na vida que ele teve protegida ele não imaginava. Ele sabia por literatura, mas não de vivência. E ele tem contato com essa vida do mundo dos homens, da sociedade problemática das grandes cidades. Ele vai para a guerra também, Tolstói, né? Vai à guerra, o que para ele deixa marcado na alma a capacidade que o ser humano pode ter também de fazer o mal. E aí, um homem com quase 40 anos, em torno disso, Tolstói casa. Ele amava muito. Sabe o que Tolstói amava? A vida de família. Amava ver os filhos correndo pela casa, aquela estripulia toda, as crianças, a mulher para lá e para cá. Ele amava. Bom, para vocês terem uma ideia, Tolstói teve 13 filhos. Não 3, 13. Faltam dedos nas mãos para contar os filhos. E viveu muito. Isso aparece nas obras dele, né? Muito, muito. E era um homem que tinha um coração de uma piedade imensa. Da fortuna que ele tinha, o que ele ajudou pessoas é algo inacreditável para a nossa época hoje. E abria escolas. Ele participava de tudo que era tipo de fundo, de benfeitorias e assistências aos camponeses. Nossa, livros de pedagogia que o Tolstói escreveu, eu acho que nem sei se todos chegaram aos nossos dias. E sempre abalos muito profundos. Tolstói vivia uma religiosidade contrastante, oscilava verticalmente muito forte, e ele tinha crises por conta disso imensas, terríveis, de um sofrimento imenso, né? E ele tentou várias saídas. Teve uma época que Tolstói entrou para o cristianismo primitivo, aquela beleza, né, que às vezes a gente encontra ainda em algumas obras, em alguns autores. Até trabalhamos algumas dessas obras já aqui com Pierre Hadot, trabalhando essa questão do cristianismo, pois ele foi até lá, foi beber dessa fonte, né, do cristianismo primitivo, aqueles primeiros padres do deserto, muito imbuídos da tradição judaica. Tolstói caminha para isso. E vocês sabem, né, por conta ele se indispõe com a igreja da época dele, ele vai sofrer excomunhão. E uma coisa muito dura para ele, né, muito difícil para ele. E quando Tolstói, então já um homem de idade, tinha mais de 80 anos, vocês conhecem, o Mário Quintana contou essa história com o humor dele típico, né, e outros autores, muitos, isso encantou, comoveu e gerou outras críticas no mundo todo, porque um homem de 82 anos querer fugir de casa é impressionante, e foi o que Tolstói fez, né? Saiu de casa para viver uma vida pacata, uma vida simples, uma vida que ele acreditava, ligada a Deus, ligada à transcendência. Mais um homem de 82 anos, na Rússia. Vocês sabem o que é o frio na Rússia, o que é o inverno? Não há nenhum comparativo aqui com o nosso inverno, não tem nada. Frio de menos 30 graus, menos 40 graus, senão nós não temos nada que equivale a uma coisa assim. E é quando infelizmente, ele vem a ter uma pneumonia. E aí, parte para outras paragens o nosso querido poeta, querido escritor e pensador, que nos deixa aqui uma obra para reflexão profunda. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.